Sejam bem-vindos ao Menos é Mais, o podcast semanal sobre tecnologia, cenas tecnológicas e afins. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Menos é Mais com David Costa e Alder Tavares. David?
Olá a todos.
Seja bem-vindo.
Seja bem-vindo.
Seja bem-vindo a este espaço.
Estou muito agradecido. Então, olha, espero que as férias tenham sido boas para toda a gente. As minhas foram. Portanto, vamos recomeçar as nossas conversas.
Exatamente.
Onde é sempre a descer.
Sempre a descer. Para quem nos estiver a ouvir, eu espero que... E quem nos costuma acompanhar, espero que tenham todos tido umas boas férias. Importa referir que este episódio, este podcast que estamos a gravar, são todos especiais, mas este é particularmente especial porque vai dar início e marcar a segunda temporada do nosso podcast Menos é Mais. E passado um mês de férias, a temática vai ser inevitavelmente sobre um acontecimento que ocorreu neste mês que passou, e vou deixar o David falar um bocadinho sobre este tema, uma vez que hoje é ele que vai apresentar.
Sou eu que te vou apresentar hoje.
E eu vou ouvir, exatamente. Vamos trocar de papéis. Nós fizemos há uns meses um episódio em que eu tinha visto um evento e o David propositadamente não o viu para eu apresentar as novidades, e desta vez vamos inverter papéis, não é, David?
Exatamente. Portanto, da outra vez foi o WWDC da Apple, desta vez é o Samsung Unpacked.
Desculpa lá interromper-te. Pequena provocação, sabes o que é que acontece dia 7, ou não?
Dia 7, agora dia 7 de setembro, sim, temos a apresentação dos iPhones.
Sim. Portanto, fica aqui a...
fica aqui
a dica.
Cá estaremos para falar sobre isso.
Okay. Exatamente. Desculpa interromper-te, força.
E pouco depois há de ser os Pixels, e felizmente isto, a tecnologia não para, e portanto...
Os quê? Os quê? Desculpa.
Pixel.
Que é isso?
Aquela coisa cá nos ecrãs, estás a ver? Que faz as imagens, chama-se um Pixel.
Aquela pequena provocação que eu não fiz de fazer a David, peço desculpa aos ouvintes. Continua.
Então, no dia 10 de agosto, tivemos então a apresentação dos novos... produtos da Samsung, neste caso os dois modelos dobráveis, o Fold 4 e o Flip 4, juntamente com os novos Earbuds Pro, os Earbud Pro 2 e os novos relógios Watch 5 e o 5 Pro.
Portanto, dois dobráveis. Eu mais uma vez reforço para quem nos estiver a ouvir que isto eu propositadamente não acompanhei tanto o evento como as notícias subsequentes, por isso tudo vai ser uma novidade, como desconfio até que muitos dos que nos estão a ouvir também vão ouvir isto pela primeira vez. Resumindo então, portanto, a Samsung lançou dois telemóveis dobráveis, os novos Earbuds e um smartwatch. Tudo áreas que eles já têm e já exploram há bastante tempo.
São novidades. Esta é a quarta geração dos dobráveis.
Quarta geração, pronto, ok.
É a segunda geração dos Earbuds Pro e o Watch é a quinta geração. Pelo menos com estes nomes. Pronto, sendo podemos começar pelo Watch, que apesar de ter sido dos últimos que eles apresentaram, eles por acaso fizeram uma coisa interessante, que é,
sim,
eles apresentaram primeiro o Z Flip, que é o dobrável que dobra, digamos que na horizontal, ou seja, como se tivesse um telemóvel normal, faz um risco na horizontal ao meio do telemóvel e ele dobra, como os antigos Motorola RAS e os MIMOS, sim, e essas coisas, sim, assim, sim, só que tipo este com um ecrã dos dois lados. Depois apresentaram os Earbuds, de seguida o Watch 5, E depois é que foram para o Fold 4, que é o telemóvel que se desdobra em dois para todos os efeitos, que é um, visualmente é um telemóvel igual e que depois abre e ficas com um maior, com o dobro do tamanho, aí já dobrado na vertical, por assim dizer. E no fim é que foi para o Watch 5 Pro e fizeram um bocado a associação entre os dois modelos, versão como, quase como se fosse a versão normal e a versão Pro premium, dos telemóveis,
sim,
premium, portanto claramente o Filipe como uma versão day-to-day, por assim dizer, e o mais focada nas redes, muito mais focada nas redes sociais e nas câmaras e no social do uso do telemóvel, e o Fold muito mais focado na produtividade e no pro de professional e não obrigatoriamente de o melhor.
Interessante o que me estás a dizer, porque eu costumo acompanhar, como sabes, mais os eventos da Apple, e essa é uma estratégia que não é a seguida. Portanto, eles saltam sempre de segmento em segmento.
Sim, quando apresentam os telemóveis, apresentam todos, né?
Sim, interessante essa metodologia. Pronto.
E os earbuds ficaram diferente. Ali um bocado no meio, como a separar as duas.
Compasso, sim, a marcar compasso.
Pronto, e eu não vou fazer assim, eu vou uhum. juntar os gadgets entre eles. Eu vou começar pelo Watch, que acho que é o que teve menos, acho que é o menos interessante, ou o que teve menos novidades, por assim dizer, e portanto acho que vou começar por aí.
Sim, eu posso, vou colocar-te uma questão.
Sim.
Tu, não sei se pensaste em falar um bocadinho sobre o evento em si. Tu vais querer falar sobre o evento mais tarde, agora...
Vou deixar para o fim sobre o evento.
Sim. Ok, tudo
sobre
bem.
Sobre o vídeo propriamente dito, sobre o evento propriamente dito, vou deixar para o fim.
Exatamente,
espero,
sim, para
espero
falarmos um bocadinho.
Que a gente consiga lá chegar com algum tempo ainda. Mas pronto, vou tentar ser breve e sem grandes considerações técnicas, excepto numa outra coisa mais específica. Pronto, assim, para quem não conhece a evolução dos relógios da Samsung, o ano passado foi uma mudança grande. A Samsung fez as primeiras versões dos seus smartwatches com um sistema operativo próprio, que era o Tizen, que tinha, pronto, isto fora do mundo Apple, uhum. Ou dentro do mundo Android, porque fora do mundo Apple depois ainda tens os Garmin e a parte mais fitness e não sei o quê. Portanto,
sim, seja, que é bastante grande até ainda.
Que é bastante grande e que é outro mundo e é outra lógica. Mas pronto, mais virado para o Android, apesar de não ser Android, o Wear OS, que é a versão mobile do Android, tem um... Bom, tinha se calhar, ou tem... um grande problema, que era a duração do relógio, a duração da bateria.
Da bateria.
Sim, e portanto, os Tizen tinham uma grande vantagem em relação aos outros todos, que era a duração da bateria. Ao contrário, portanto, eram relógios que duravam bastante tempo, tinham uma saída, pronto, eram rápidos, simples, mas depois perdiam na conectividade, ou pelo menos nas funcionalidades que poderiam ter, nomeadamente não ter toda a panóplia de ferramentas da própria Google nos seus relógios. E, portanto, felizmente a estratégia de separação mudou, e, portanto, o ano passado a Samsung juntou-se à Google, ou fizeram uma parceria, e desenvolveram um novo Wear OS, o Wear OS 3, com a equipa que estava a desenvolver o Tizen para smartwatch na altura. E portanto, o Wear OS 3 ganhou muito o ano passado em montes de circunstâncias, foi exclusivo do Watch 4 e do 4 Pro durante largos meses, e pronto, este ano aquilo que temos é um bocado refinar desse salto grande que o smartwatch da Samsung deram o ano passado. Portanto, mantiveram algumas das boas características que traziam, que é em termos de tracking, de treino, de health e coisas assim do género, estavam bastante avançados. A bateria também, Pois o resto, em termos mais de produtividade, não tinham um Google Assistant e, portanto, havia uma série de coisas que de sincronização com os e-mails e essas coisas assim, as próprias notificações, pronto, estavam mais limitadas nessa base e, portanto, felizmente foi uma daquelas circunstâncias em que se juntou o melhor das duas e não resultou o pior das duas,
o pior mas sim, das duas, sim.
O melhor das duas, e portanto, apesar de ter coisas para melhorar e coisas para evoluir, em termos do Wear OS, que era o que eu conheço mais, eu sempre tive smartwatches Wear OS, foi um salto bastante grande de usabilidade e de bateria, portanto houve uma série de circunstâncias que melhoraram substancialmente. Portanto, este ano assistimos a um refinar dessas coisas e, portanto, não há assim grandes novidades. Há um novo sensor de temperatura e há os novos, os relógios são ligeiramente diferentes, porque o design está um bocadinho mais bem conseguido este ano, e portanto, mas não há assim uma grande evolução. Mantém-se
sim,
a parceria com
para a maturidade, não é?
Caminha para a maturidade e, portanto, uhum, não houve assim. Portanto, eles fizeram um grande foco na parte do health, da saúde, né? De poderes fazer todo o tracking, toda a coisa, e na parte da segurança.
É aí que está o dinheiro, pelos vistos.
Manter os dados seguros é sim, tipo uma grande capacidade de recolha de dados e mantê-los seguros. E foi quando falaram mais também do ecossistema, da ligação entre os telefones e o relógio e de manter as coisas nos dois dispositivos e tal. Pronto, não houve assim, acho que foi o foco muito nas capacidades que o 4, por exemplo, que o Watch 4 já tem, refinadas e, pronto, uma ligeira evolução daquelas normais, sem grandes novidades, pelo menos que eu tivesse reparado. Não houve assim grandes novidades, foi mais show do que propriamente novidades. Depois, não
desculpa,
sei se tens alguma questão.
Sim, tenho questões. Força. Tenho questões para colocar.
Então vá.
Portanto, em primeiro lugar, até porque eu não tenho também essa certeza, apesar de conseguir ver o teu pulso neste momento, o teu watch é o, presumo que será o 4 ou 5, então.
É o 4.
Isso? Porque, pronto.
O meu é o 4 Pro.
É o 4 Pro, ok. Sim. Eu reparei que tu disseste que eles lançaram o Wear OS 3, mas apenas a partir do 4 e do 5, certo?
Sim.
A minha pergunta é, este 4 ou 5 são atuais, já existem há muito tempo? Porque eu inevitavelmente comparo e vou comparar, para quem não estiver a ouvir, com os...
Portanto, com o Apple Watch,
com os produtos, exatamente, com os produtos que a estratégia da Apple. E normalmente a Apple, quando lança as novas versões a cada ano, uma das coisas positivas a meu ver é que, portanto, é muito, pode-se, dispositivos que são bastante anteriores, com vários anos já, conseguem usar esses mesmos 4, 5, 6 anos, conseguem usar os novos updates de software. Sim. Portanto, e a minha pergunta é, eu queria tentar perceber se este o Watch 4, que por exemplo tu tens, é recente, já tem muitos anos. Quero saber se tu sabes ou se tens noção se estes softwares funcionam apenas em termos de por exemplo, para contextualizar, normalmente no Apple Watch há features que não funcionam. Sim,
deixa-me falar um bocadinho sobre isso. Pode ser que eu vá respondendo às tuas questões.
Claro, exatamente.
Então é assim, do OS, do Wear OS 2 para o 3, a diferença foi mesmo bastante grande. E portanto a grande maioria dos relógios que tinham Wear OS 2 não são compatíveis com o Wear OS 3, ou pelo menos não vão ter o update. Excepto meia dúzia de últimas versões dos topos de gama que estavam na altura. E isto saiu há mais ou menos um ano e meio, talvez quase dois anos, acho eu. Acho que saiu no final de... O 4 acho que saiu no final de 2020, se não foi, ou início de 2021. Tem um ano e meio, dois anos.
Ok, pronto.
E como eu te disse, teve durante bastante tempo, teve para aí 6 meses, uma coisa do género, exclusivo do Watch 4 e do Watch 4 Pro, o Wear OS 3. Acho que eles estavam claramente ainda a refinar uma série de coisas na altura, e portanto preferiram manter a coisa, e provavelmente
4 assim, e 5, não é? Foi que está a bocado, ou percebi mal.
O Wear OS 3 está no 4 e está no 5, no saiu 5. Agora. Pronto, há um mês atrás.
Sim, o 5 foi o que saiu há um mês atrás. Pronto, era
o 5, aí, o 5 foi o que saiu há um mês atrás, não o 4 saiu, quer dizer, o 5 não sei se já, se calhar já está à venda, mas foi apresentado neste evento há um mês atrás. Pronto. E o 4 provavelmente se calhar foi no evento há 2 anos, com jeitinho, não sei, já não me lembro. Não, como eu não seguia muito os relógios da Samsung, não tenho a certeza, mas sei que já foi pelo menos um ano e meio, já foi de certeza absoluta.
Entendo, sim.
Pronto. E portanto, em termos de updates e de quanto tempo é que os relógios duram, para este é um daqueles em que a maioria fica para trás. Mas pronto, o 4 está atualizado, tem exatamente o mesmo software que o 5 neste caso, portanto o Watch 4 com quase 2 anos está na boa. E de resto, o resto do panorama acho que é mais ou menos igual aos telefones. Vai tendo 2, 3 anos, no, pelo menos 2, 3 anos dos telefones Android, entenda-se. E depende das marcas e depende de uma série de circunstâncias. O Wear OS era muito usado pelas marcas mais tradicionais, como a Fossil, de relógios, né? Como a Fossil, como...
Sim, recordo-me disso.
Bom, agora não me lembro, mas a...
Talvez a própria Timberland também tenha uma versão...
É, porque havia muita gente com versões... as versões de
a Tuss, a marca feminina, a famosa marca feminina.
Sim, a outra... não é? Como é que se chama? Bom, as marcas as marcas de roupa, moda.
Sim.
As marcas mais de moda que tinham relógios, muitas delas tinham o Wear OS, portanto era assim... um sistema um bocadinho mais fora das grandes... As grandes tecnológicas normalmente tinham o seu sistema operativo. A Huawei tem, a Samsung tem, tinha o seu próprio sistema operativo. A Huawei, o sistema operativo é deles. E, portanto, a coisa estava assim um bocado... Acho que agora este novo impulso talvez ajude um bocadinho a manter... A trazer o Wear OS para outras marcas. Mas não sei. Pronto, basicamente é um bocado isso. O meu antigo... Eu acho que a diferença é que o Wear OS não tem updates anuais. Não muda de número todos os anos como nos outros sistemas operativos. Portanto, se calhar quando houver o 4, daqui a um ano ou dois, o meu se calhar fica para trás. Mas, e é só a mudança do Wear OS 3 para o 4. Mas sendo que o 3 dura imenso tempo, portanto, acho que é mais uma questão de nomenclatura do que propriamente outra coisa. Tenho recebido, ainda hoje tenho um update para fazer, portanto, tenho recebido os seus updates mais ou menos.
Sobretudo.
Não sei, vamos ver, às vezes, não, porque tem corrido bem. Não é uma coisa, lá está, a perspectiva dos updates para mim é aquela do fica atualizado enquanto eu uso o telemóvel, roughly, ou o relógio, ou o que quer que seja. Sim ou não? Se sim, tá maravilha. Se são 2 anos, se são 5 anos, se são 10 anos,
sim.
É o que for.
O que eu estava a dizer há bocado era tentar perceber se a estratégia era a mesma ou era diferente, porque no caso da Apple, pelo meu entendimento, a estratégia passa por lançar novas features baseadas em hardware e com isso fazer com que os dispositivos antigos passem a ser obsoletos, mas em termos de features de software, portanto,
sim, isso é igual.
Elas conseguem estender-se durante 5, 6 anos.
Este 5 tem um novo sensor de temperatura, não sei o que, especial de infravermelhos, não sei o que, não sei o que mais.
Sim,
se calhar há algumas coisas que vão deixar de funcionar no 4. Coisas novas que se façam especificamente para esse sensor. Eu acho que isso é um bocado inevitável. É a maneira que as marcas têm de te levar a comprar uma coisa nova, sem ser como era visivelmente. Acho que está um bocadinho menos, muito visível, que as marcas iam destruindo os seus OS mais antigos com base de, para te fazer mudar. Agora a coisa está um bocadinho mais nas features, mas, pá, mas o 4 e o 5 são, com, têm sensores para tudo e mais alguma coisa, tipo oxigênio no sangue e ECGs e tipo, sim, tudo e mais alguma coisa. Portanto, é difícil ter sensores novos quando já tens quase os sensores todos e mais alguns que, exatamente, possam existir. Mas pronto.
Muito bem.
De resto,
vamos seguir em frente?
Seguimos em frente. Okay. Os Buds 2 Pro, além daquelas coisas mais normais de são os melhores que já fizemos e e isto, aquilo e o outro, tipicamente. E
são, com certeza.
E com certeza que serão, certeza não estou de todo a pôr isso em causa. Aquilo que foi apresentado como novidade é o facto de a Samsung ter desenvolvido um codec novo que permite áudio a 24 bits, que é uma das limitações do Bluetooth, como tecnologia sem fios, é só permite áudio até 16 bits. E, portanto, eles provavelmente estão a usar Wi-Fi, não estou a ver outra alternativa que não seja essa, para conseguir transmitir mais dados, para ter maior qualidade de som e permitir codecs com menor ou menor taxa de compressão e maiores profundidades do espectro sonoro. De resto, são por si já, mais uma vez, são os Earbuds 2 Pro. Os Pro iniciais já eram dos melhores do segmento, portanto estes mantêm-se em termos de qualidade de som e afins, eles basicamente
como
não falaram.
Do segmento?
São dos melhores auriculares Bluetooth que há, como auricular Bluetooth. Em termos de features e de qualidade de som, é do melhor que tu podes comprar. Sem ser os dos in-ears, né? Aqueles que se metem dentro das orelhas. Não estou a falar dos outros, como eu e tu temos agora, né?
Sim.
E, portanto, os melhores, dos melhores, tu, não estou a dizer que sou o melhor, porque acho que isso é uma coisa muito relativa, mas dos melhores que tu podes comprar são os Earbuds Pro.
Eu naturalmente acredito em ti, e na tua análise, mas confesso que fico surpreso, e pode ser perfeitamente uma surpresa positiva, porque pelo que eu entendi, dos três produtos, das três áreas, aliás, em que a Samsung que a Samsung apresentou, os Buds, os Earbuds, são a mais recente, uma vez que estão na segunda geração, correto? E já, porque tu disseste-me,
como portanto, os Pro, Samsung, sim.
Sim, não. Portanto, em relação aos telemóveis em si, estes dobráveis já vão na quarta, os smartwatches na quinta ou na sexta, Earbuds, disseste-me há pouco que iam na segunda, que
estão na segunda geração. Earbuds.
Earbuds. Obrigado. É no automático e obrigado por me corrigires. Portanto, presumo que seja um dos produtos mais recentes em que a Samsung está a apostar, e já estar como referência no segmento, parece, não estava à espera, e uma vez mais acredito, mas parece-me bastante, bastante interessante.
Sim e não, ou seja, estava aqui a ver se consegui fazer uma pesquisa rápida para tentar. Portanto, os Earbuds tem, é o segundo ano, mas antes dos Earbuds houve os Galaxy Buds. E, portanto, que começaram em 2019, os primeiros, estava aqui eu a tentar.
Sendo isto uma questão de rebranding, então?
Sim, é uma questão de rebranding, tirar o Galaxy. Os Galaxy Buds duraram 2019, 2021, e depois passaram a Earbuds. E, portanto, é mais um rebranding do que propriamente uma coisa, uma novidade propriamente dita. E sempre foram dos melhores dentro do género, sem entrar em marcas audiófilas e de áudio. Estou a falar em termos de marcas mais comuns em termos de tecnologia, são dos melhores que se pode comprar.
Portanto, sabes o valor?
São 230, se não me falha a memória.
230 euros?
Acho que é 229, sim.
Ok, noise cancelling, não é? Naturalmente.
Sim,
terá.
Tens, tens noise cancelling adaptativo, estes novos têm esta feature, se estás a ouvir com o noise cancelling, começares a falar, ele deteta e tira o noise cancelling para tu poderes ouvir o que a outra pessoa te vai responder, não é? Ou seja, incrível. Tu começas a falar e quando acabas de falar, ele volta a ligar o noise cancelling.
Uhum.
Tens a passagem, tens a coisa inteligente de estares a ouvir qualquer coisa, tipo a situação que eles descreveram era. Sim, a situação que eles descreveram é estás a ver televisão à noite para não incomodar as pessoas e alguém te liga e tu, quando atendes a chamada, ele troca para o telefone. Uhum. Quando desligas a chamada, ele põe-te a televisão novamente a dar. Portanto, todas estas features mais recentes, por assim dizer, ou as últimas deste género. Tens isso tudo, tens os taps e os coisas e os swipes nas orelhas para fazer as várias coisas. Não sei, não falaram se tem. No bud mesmo, no fone em si. Não falaram de outras coisas menos. Por exemplo, se tem equalizador ou não, se podes alterar o som, que é uma das coisas que normalmente não existe, mas que. Por comparação, por exemplo, os novos Pixel Buds, é uma das críticas que se faz, é não poderes ajustar o som às tuas preferências. De resto, acho que tem praticamente tudo isso, todas as novas questões de poderes. Portanto, aquilo que a mim me chamou mais atenção foi precisamente o poderes teres os 24 bits e a parte de poderes saltar entre dispositivos conectados. Não consegui perceber se é, porque eles deixaram a coisa um bocado dúbia, do género, podes estar a ver televisão, por exemplo, a tua Samsung TV, e depois mudas para o telefone, e depois, que naturalmente era um flip, um Z flip, e depois voltas para a televisão, não percebi, depois misturaram isto um bocado com o ecossistema e, portanto, não consegui perceber se esta feature será exclusiva do entre aparelhos da Samsung ou se é uma coisa que será possível de ser feito mesmo misturando aparelhos que não sejam da Samsung. Portanto,
mas que utilizem o mesmo sistema operativo.
Pois, provavelmente terão que usar Android no telefone, pelo menos, para poder...
Sim, mas estava a falar nas Smart TVs, por exemplo, não é? Obviamente.
Sim, pois, nas Smart TVs, mas a Samsung não usa Android TV, portanto, não sei muito bem como é que... aquilo que eu acho é que ou é uma coisa que está no telefone, e o telefone, quando detecta a chamada, troca. Ou seja, quando tu atendes, o próprio telefone é que troca a chamada, e, portanto, onde quer que ele estivesse ligado, vai deixar de estar, ou vai deixar de ter aquela source como o sinal que está... a dar e depois quando tu desligas o próprio telefone faz o processo inverso de voltar a ligar a outra fonte. Se assim for, pode ser que seja uma coisa que seja exclusivo do Samsung ou não, porque aí o sistema operativo como é Android eles poderão fazer isso como para todos os Androids ou não, ou seja, pode ser uma coisa que está na app do Earbud e a própria app do Earbud é que faz essa gestão e portanto dará para toda a gente, ou é uma coisa que eles têm incluída no sistema operativo deles e portanto aí será exclusivo deles. Não consegui perceber qual deles é que era. Pode ser que um dia destes consiga perceber isso melhor. Pronto, voltaram a falar do privacy, do ecossystem e não sei o quê e tal. Pronto. Basicamente é isto. Agora, não sei se tens mais alguma questão.
Não.
Em relação ao
que basicamente, falamos. Não, basicamente, acho que estamos até a ter a cumprir um bom timing e não queria alongar muito aqui. Eu só queria, como leigo que sou e com certeza muitos dos que nos estão a ouvir também serão neste capítulo. Do áudio, lançava-te apenas um pequeno desafio de, pá, muito brevemente, em um minuto, e como se eu tivesse 10 anos, o que é o áudio, qual é a diferença e o que é que traz o áudio a 24 bits, porque obviamente compreendo que é uma melhoria, mas não entendo se é o que é de baixo, se é, qual é o espectro, é o que é que tu disseste que isso te chamou a atenção, mas porquê? É só a qualidade do som em si?
Sim, é uma espécie de profundidade do som, não é muito fácil de conseguir explicar o que é que é. É como se tu tivesses é como se tu tivesse um sensor de imagem que consegue captar boas cores até uma certa distância de profundidade, e um sensor de imagem conseguisse captar boas cores mais longe. Portanto,
fica mais rico.
Fica mais rico porque vai ter mais informação, e portanto não é uma questão de se calhar vai ajudar na definição, mas não é aí que a coisa está. Está tem mais a ver com... Sim, torna muito mais realista, sem dúvida nenhuma, torna a coisa mais imersiva, porque tu consegues ter mais pormenores. Portanto, eles também falaram, uma das features, agora que falas nisso, uma das features é terem uma simulação do som 360, portanto, em termos de percepção de onde é que o som vem, e portanto...
Acho que está explicado. Já.
Acho que tem a ver com a... É um bocado a profundidade com que o... A profundidade não no, na, tu grava o agudo, mas a quantidade de informação que tu consegues transmitir
e ouvir,
por não é? Segundo. Através e, portanto, do... Exatamente. Consegues transmitir mais informação, essa informação chega ao ouvido. Uhum. O ouvido ouve mais detalhe, mais coisas a acontecer. E isso traduz depois em melhor qualidade, inevitavelmente.
Muito bem. Seguindo em frente.
Pronto. Seguindo em frente, vamos para o Z. Já agora vim aqui ver o preço. São 200 e, o PVP são 240. Ou 239,90, na realidade.
Inevitavelmente. Sabes que agora disseste isso, deu-me um flash que em sítios diferentes... De sítios diferentes, depois aparecem preços diferentes. Eu lembro-me daqui há uns anos, uma determinada marca, que eu não vou dizer o nome, mas começava por F e acabava em C, tinha os PVPs, os preços depois eram muito mais, quase o dobro às vezes, do que noutras grandes superfícies, mas pronto.
É, sim.
Não me vou alongar por aí. Continua.
De resto, vamos... Não estava aqui a pensar se ia para o Felipe, se ia para o...
Uhum.
Ou para o Felipe. Portanto, o Felipe 4...
Felipe? Quem é o Felipe?
O Felipe 4 é o telemóvel que se dobra tipo concha, basicamente. Né? Tanto com um vinco na horizontal.
O na vertical, não é?
Ou não, na horizontal.
Ah,
horizontal.
O primeiro, sim, na horizontal.
O primeiro, sim. O que, uhum. O que fecha dobrando tipo concha a meio.
Uhum.
O foco foi muito... social. Foi pronto, eu vou falar um bocado do evento propriamente dito, porque acho que faz parte. Eles começaram por fazer uma... O evento começa com o três elementos de uma série. Não sei se tu conheces, que é o Emily in Paris.
Confesso que a minha esposa viu uns quantos episódios disso.
A tua esposa deve ter visto com toda a certeza.
É a minha esposa, não sou eu, é a minha esposa.
Exato. Tu, por acaso, estavas lá e também... Não, pronto.
Emily in Paris. Sei qual é a série, sim, sei.
É uma série sobre moda, sim. E coisa, e fashion, e tudo, e mais um... Portanto, começam os três franceses da série, sem a Emily propriamente dito, que deve ter um contrato qualquer com a Apple, com a certeza. não, porque ela usa iPhones na série, portanto... Como é a personagem então principal.
É a boa da fita, não é?
É a boa da fita. Suponho que ela pudesse aparecer com um Samsung nas mãos, no, na apresentação, de quase certeza. Mas pronto, pode ter sido outra razão qualquer, mas é só... Achei curioso a personagem principal da série não estar neste...
Não estar lá.
Neste evento. E pronto, mas eles, lá está, como na própria série estão, há para discutir o que é que ia ser, temos aqui um novo cliente, que é a Samsung, para fazer os telemóveis, e a apresentação, e como é que vai ser o pitch, e não sei o quê, não sei o que mais, e cada um vai dando as suas ideias, até que chegam pronto, à ideia sim, que iria ser o coisa, pronto, e isso é que faz com que a coisa... como tu sabes, eu não sou muito de fixar estas coisas e portanto não, já nem lembro qual é que era a ideia que no fim as pessoas chegam, mas achei interessante esta coisa de eles irem buscar uma série que está hype. Uhum, e portanto, uhum. Para...
Faz sentido.
Para... Não, e é uma série que tem a ver com isto, né? Com marcas e com moda. Portanto, o Z Flip, todo ele altamente focado em moda e em... E em, e em... E redes sociais e coisas assim do género. E portanto,
não... portanto eles queriam desculpem interromper, eles querem focar, quando tu dizes focado em moda, é eles quererem apresentar e associar o Z Flip em si ao mundo da moda, é isso que estás a dizer? Ou ele pode ser usado não, nesse contexto?
Não,
nesse
ao mundo da moda propriamente dito. É por,
ou num contexto mais criativo.
Eu acho que é o ser usado por pessoas fashion.
Pronto, era aí. Ok, já percebi.
Ou seja, não é moda propriamente dito e, portanto, uhum. Há montes de coisas, tudo muito centrado nas capacidades que, ou nas oportunidades que um telemóvel dobrável apresenta, não é? Naturalmente. Portanto, tu poderes
novas
ter...
Novas perspectivas, ouvi isso ontem num anúncio qualquer.
É capaz de ser. Por exemplo, tu consegues ter o telemóvel tipo assente na mesa,
uhum.
Com a metade de cima dobrada.
Meio aberto, não é? Sim. Meio aberto.
Meio aberto, meio fechado. Sim, e, portanto, podes estar a fazer uma chamada... E sim, na metade sim. De baixo do ecrã está a acontecer outra coisa qualquer. Nem sequer estás
okay.
Na app.
Okay.
Portanto, com o multitasking a acontecer. Uhum. E podes, por exemplo, eles usaram o exemplo no Google Meet, aparentemente, podes estar a ver vídeos e coisas, e slideshows e não sei o quê, sincronizados pelas várias pessoas. E, portanto, na parte de baixo tens a chamada propriamente dita e na parte de cima tens o vídeo, ou quer que esteja... Que aquelas pessoas estão a visualizar todas ao mesmo tempo, cada uma no...
Sim, uma apresentação.
No seu...
Sim.
Não, é mesmo vídeo do YouTube, tipo, estás a ver um vídeo do YouTube, imagina um portátil, não é? Imagina que tu tens as pessoas com quem estás na conferência, aos quadradinhos, na parte do teclado,
uhum, uhum.
E depois a ver um vídeo do YouTube, ou ver um vídeo...
Sim, exatamente, na um parte vídeo, de cima. Uma apresentação, seja o que for, pronto...
Exatamente.
Mídia. Sim, eu percebi.
Sim. Pronto, falaram de poderes fazer content para o Instagram sem mãos, né? O facto de tu não teres que estar com o telemóvel na mão, podes pôs-lo num sítio qualquer e como dobras a parte que tem a câmera virada para ti,
sim.
De repente sim. Tens ângulos, podes pôr em baixo, podes pôr em cima, podes... Portanto, foi tudo assim muito de show. Depois aparece o aparecer os BTS, por exemplo. Sabes quem é que são os BTS? Não sabes quem são os BTS?
Banda...
É uma banda sul-coreana.
Sul-coreana, sim.
Mas completamente gigantesca em termos de reach. Percebes? Uhum. Eles têm uma música com os Coldplay, por exemplo. E uma cena que sim. Eu também... desconhecia.
Inevitavelmente eles acabam sempre por aparecer, mesmo que eu não os siga e não conheça as músicas, não é? Qualquer pessoa.
Ah, mas conheço algumas delas, de certeza absoluta, porque acho que, pelo menos, diria que sim. De resto, não... Mas pronto, mas são uma banda muito fashion, nessa perspectiva.
Uhum, uhum. E também apareceram?
Também apareceram e fizeram o soundtrack da coisa. Foi um dos gajos do BTS que fez.
Faz sentido. Com a marca em si é normal. Que...
Pronto, achei interessante que as duas pessoas... A pessoa que apresentou este telemóvel era alguém do Integrated Marketing, apareceu o Head of Instagram da Meta a falar sobre as possibilidades que estes novos ecrãs permitem em termos de criação de conteúdos e a maneira como tu olhas para eles e de conseguires agarrar no, por exemplo, uma das coisas que consegues agarrar no telemóvel numa posição um bocadinho mais confortável, que é tipo agarrá-lo com a mão completa. Não sei se me consigo, eu a ti consigo te mostrar, mas é mais difícil de mostrar. Em vez de agarrares tipo com as duas mãos, ou só com uma mão assim, tu consegues agarrar no telemóvel com a palma da mão e os dedos, porque ele depois aqui, a meio dobra, portanto, fica quase como uma camcorder antiga em que tu consegues ter o pulso numa posição bastante mais confortável para poder estar a filmar do que estar assim, que é sempre uma coisa um bocadinho mais wobbly.
Sim.
Pronto, mas, ou seja, é como enaltecer o formato de todas as maneiras. De resto, falaram da maneira como, pronto, da novidade, que é a nova dobradiça, é mais pequena e mais não sei o quê, isso criou espaço para a bateria, se quer maior, e portanto, essas features e tudo muito ligado ao facto de teres dois ecrãs e a facilidade com que e as potencialidades, quase dois ecrãs, não é? Na realidade só tens um, mas como ele dobra a passagem de um para dois é muito mais evidente. Não, tu consegues fazer quase tudo o que eles dizem, tu consegues fazer em qualquer telemóvel da Samsung ou em qualquer Android. A diferença é que é melhor tu teres o ecrã dobrado, cria visualmente uma divisória, né? Quando tu fazes o multitasking com um cortado a meio, não consegues dobrar a parte da frente ou a parte de cima do telemóvel para ficar a cama virada para ti. Tens que levantar o telemóvel, arranjar um suporte para ele e, portanto, é menos natural. Se tu quiseres, consegues fazer, ter... Ah, pronto, o novo Z Flip tem uma... Em termos tecnológicos, em termos técnicos, tem uma novidade, que é o ecrã de fora. Quando o telemóvel dobra, tem um ecrãzinho pequenino do lado de fora.
Acho que vi uma imagem.
Pronto, é bastante maior e tem bastante mais definição e tu consegues fazer...
Bastante informação, não é?
Tem bastante informação e consegues fazer montes de coisas. Ah, outra coisa que eles que insistiram bastante também é, tipo, somos uma sociedade muito conectada e não sei o quê, mas ao mesmo tempo também muito preocupada com o time off, né? E que pronto, e que este, o gesto de fechar o telemóvel transmite a quem está contigo, ok, estou aqui para ti. Não, tipo, o facto de fechares o telemóvel te dá uma sensação maior de vou-me desconectar agora para estar aqui contigo.
Pronto, isso também soa-me a marketing, mas...
Claro, é completamente marketing, porque logo a seguir dizem, mas se ainda assim tiveres mesmo qualquer coisa muito urgente, tens aqui o ecrãzinho pequenino que te vai mantendo a par do que é que
garantir
está a acontecer.
Que sim, garantir que não perdes nada de
não
importante.
Não perdes nada de importante. Pronto, bem, claro que é marketing, 90% do que foi apresentado é marketing.
Sim, naturalmente.
Depois, no Fold... No Z Fold, não, no Z Fold, exatamente. Portanto, a lógica é muito...
Sim.
Diz.
Não, ia só resumir, portanto, o Z Flip foi mais focado então em criação e consumo de conteúdo, correto?
Sim, muito, portanto, social, muito style,
social,
muito
sim,
fashion,
sim.
tudo
sim,
muito fashion.
Sociais, muito
sim,
redes sociais, muito bem. E depois passaram para... Pronto, e agora vamos para o Z Fold, que tem uma perspectiva mais profissional, não é?
O Z Fold tem uma perspectiva muito mais de produtividade do que o outro. O ecrã, por variedíssimas razões, nomeadamente pelo facto do ecrã aberto ser bastante maior, né? Pelo meio, já agora, um pequeno à parte antes de coisas, pelo meio tiveram um segmento inteiro sobre... Samsung for the Planet, e estamos a fazer isto, e os materiais reciclados das redes de pesca, e pronto, e aquele, todo aquele discurso
aquele
ecológico.
Segmento que,
aquele segmento
costuma.
Ecológico
que não
pronto,
pode faltar,
faz parte,
não é?
Que é obrigatório, e portanto, aí estão eles, e que fazem isto, aquilo e o outro, eu saltei umas partes.
Pronto. Naturalmente.
Também estava com pressa.
Naturalmente,
não, faz parte, está extraordinário. Não era nenhuma crítica, nem pouco mais ou menos. É só, pronto, chamar a atenção. E, efetivamente, felizmente, é uma das muitas empresas preocupadas com a sustentabilidade. Pronto, indo para o Z Fold. O Z Fold tem... tem algumas coisas novas. Por exemplo, tem uma coisa que é quando tu abres e ficas com o ecrã de dentro todo aberto, passou a ter uma taskbar constante em baixo.
Ok.
e onde tu consegues saltar entre essas apps que aí estão, que tem uma parte que são apps que tu escolhes, tem okay. outra parte que são as tuas mais recentes, e depois tem a outra parte que são as teclas do Android, do multitasking e home, normais. E, portanto, tu consegues, clicando na app, ele abre automaticamente essa app como se fosse um
uma barra de ferramentas, não é?
É quase como se fosse uma barra de ferramentas, ele abre essa janela. Se tiveres duas abertas, ele abre numa delas. Se não tiveres nenhuma, ele salta entre as apps sem clicando nelas. Podes arrastar coisas de uma app para a outra, tipo, estás a ver um documento, tem uma fotografia, se quiseres pôr num documento... Copy-paste arrastando, nem é copy-paste, é mesmo drag and drop.
Ah, drag and drop, sim.
Mesmo drag and drop.
Agarras na foto.
Exatamente.
Isso é fantástico, porque fazer isso visualmente...
Sim, é muito, tipo, copy-paste já existia, mas assim é mesmo só agarrar numa coisa e arrastá-la para o lado. Tens um browser com tabs, mesmo com os tabs lá em cima, como se fosse um computador. E portanto também é mais fácil andar a saltar entre tabs do que pronto, normalmente ou tens swipe ou vais abrir o coisa dos tabs e depois escolhes o tab que queres abrir, né? Tipo, tu num telefone só tens um tab aberto cada vez, ou tens só... num...
Sim.
Não é?
Não, eu queria dizer, era outra coisa, bem, só assim de repente tu já deste duas ou três novidades que me deixaram assim um bocado na dúvida, porque é muita informação. Tu tens noção do tamanho deste ecrã para ter toda essa informação?
O ecrã...
Resultou para ti? Ou então, se não tens
são
noção,
sete,
visualmente...
São 7 lugares. Não, visualmente pareceu uma coisa super tranquila.
Resultou-te?
O ecrã é relativamente grande.
Era isso que eu queria
perceber. O ecrã são... Acho que são 7 polegadas, se não me falha a memória. Só aqui vendo no instante a ver se encontro alguns.
Sim,
mas aberto são 7 polegadas, essas, portanto é um tablet de há 7 ou 8 anos atrás era um tablet perfeitamente normal. E é quadrado, que é uma coisa que muda bastante a perspectiva. Repara, se tu pensares bem, o telemóvel aberto...
Eu não costumo pensar bem, é isso?
São dois telemóveis, um ao lado do outro. Portanto, imagina, tu estás com o teu telemóvel, estás a ver um documento e tens um telemóvel ao lado e tens uma imagem lá no meio, portanto é só clicar na imagem e arrastar para o telemóvel que está ao lado. Ou seja, parece-me perfeitamente normal que tipo, se tu consegues ver num telemóvel, consegues ver em metade de um ecrã do Fold. Porque ele é exatamente isso. Metade do ecrã é o tamanho de um telemóvel. E portanto, isso funciona. O taskbar não tem nada que saber. Tipo, é um taskbar, é tudo. Tipo, tens uma barrazinha cá em baixo, clicas na app, ela abre, tipo, é só uma questão de se tu num telemóvel normal arrastas o dedo cá em baixo, né? Como no iPhone e no Android é a mesma coisa, né? Arrastas o dedo cá em baixo naquela barrazinha e ele muda de uma app para a que estava aberta antes, certo? E portanto, o taskbar é só uma maneira mais prática de saltar entre apps, porque tens ali meia dúzia delas, em vez de ter que andar à procura de qual era a app que tu querias abrir. São aquela meia dúzia que eles estão. Desde que a app esteja em cache, há de ser super rápido na mesma. Portanto, estamos a falar de...
Tu dizes num formato quadrado, então, quando ele está aberto.
É mais quadrado, bastante mais quadrado do que melhor. Deixa-me ver se eu consigo arranjar aqui no site.
Eu confesso que me faz um bocadinho de confusão imaginar usar, não é? Talvez fruto do hábito dos tablets, dos computadores, seja do que for, não é? Não costumamos interagir com quadrados, mas sim com retângulos.
Mas isto são tudo retângulos. Não é no quadrado, quer dizer, repara, o formato não é verdade.
Quando tu abres tudo, ele fica como se fosse um quadrado, é isso?
Vá, um iPad é quase um quadrado, sim. O iPad é 4x3.
Sim, mas
4x3 é... Está bem, mas 4x3 é quase quadrado. 4x4 é quadrado, 4x3... O normal, não te esqueças que nos Androids não tens o mesmo formato que no
sim, são diferentes, eu sei.
Os Androids são tradicionalmente mais estreitos. Para um tamanho de comprimento igual a um iPhone, eles são mais estreitos e são mais estreitos para 1 cm. E portanto, quando tu pensas em dois iPhones um ao lado do outro, é uma coisa aí sim, provavelmente bastante quadrada.
Bem quadrada, sim.
Este não é tanto quadrado quanto isso. Independentemente,
sim, pronto, é isso. É por isso, estou a comentar contigo, não é? Imaginar...
Pois, sim. Estava a ver se conseguia descobrir
o conteúdo. Provavelmente é fruto de não estar habituado a isso, mas...
então, assim... olha, tens um... O Z Fold, o ecrã anterior é de 6.2 polegadas. Com um ecrã de 6.1. Lá dentro tem 7.6 como um retângulo completo de 7.4. Talvez se conseguia perceber que tipo de... as medidas mesmo, mas isso é sempre muito chato de conseguir descobrir.
Lá está.
Medidas reais, mas espera aí, vou tentar descobrir. Mas não, repara, eu já tive com um... com o Fold 3, neste caso, né? Nas mãos, e não é particularmente estranho. Não é particularmente estranho. É até bastante...
Sim, fiquei pergunta tem a ver com nunca ter... Pronto, é isso, lá está, eu não estou a dizer o contrário. Como com nunca usabilidade fiz, não coisa. Sei... Exatamente.
Sim.
Obviamente, por algum motivo, que todos os dispositivos a que estamos habituados têm, não terão um formato, por exemplo, de 4x4, como foi o exemplo que deste, e sim mais retangular do que quadrado.
Mas isso tem a ver com a maneira como tu agarras neles. E a maneira como tu agarras num destes é diferente.
Não só. O próprio computador, tenho aqui o Mac, tenho... Portanto, eu não agarro e não toco, por exemplo, no meu ecrã, não é? Que está associado ao Mac, e eles são todos retangulares, portanto. Mas pronto, isso já são. Já estamos aqui a.
Sim, mas eu quando disse que era quadrado, ele não é 100% quadrado. Atenção. Ou melhor, pronto, eu não tenho a certeza que seja.
Eu imaginei o 100% quadrado. Mesmo quadrado. E foi isso. Sim,
não,
e
eu, isso acho, eu acho que ele não é 100% quadrado.
Surpresa.
Ora, Unfold é 155x130 mm.
Pronto.
Portanto, não é verdadeiramente
está quase, quadrado. Quase, mas não é mesmo. Muito bem.
Pronto. E, portanto, com então, jeitinho, estava a ver se conseguia ver o aspect, não, o aspect ratio.
Ratio, sim. Sim, mas isso já é uma preciosidade, se quiseres avançar.
23x9. Whatever, não vai dizer nada de jeito. Mas pronto. Ele teve esta questão muito focada na produtividade. Depois ainda tens o S Pen e onde vais naturalmente ter ainda mais produtividade. Também outra coisa que eles mostraram é tu poderes ter o telemóvel quando está aberto. Acho eu que é só quando está aberto. Em que teres, por exemplo, a câmara e o viewfinder e teres a câmara e um viewfinder em cada metade do ecrã, e em que tu consegues tipo, tirar uma fotografia e depois como tens zoom de não sei quanto, podes fazer zoom à fotografia que acabaste de tirar e fazer crop a essa, e vais ficando com as fotografias do lado esquerdo que vais tirando e elas vão-te aparecendo, e portanto tens um viewfinder mais do que um viewfinder, não é? Tens uma espécie de viewfinder e
histórico
com as diferentes coisas, e de poderes fazer coisas na fotografia que acabaste de tirar e sem ter que andar a saltar para a galeria, para sair da câmara, e consegues ver a câmara, e acho que consegues usar esse bocado do viewfinder como viewfinder propriamente dito, sem ter que andar a saltar entre apps. Depois é assim, como tu consegues ter num ecrã, tanto no fechado como no exterior como no interior, dividi-lo em dois, em três, em quatro, em cinco, em seis partes, né? As potencialidades começam, quando tens um ecrã um bocadinho maior, conseguis dividi-lo em três janelas diferentes, por exemplo, tipo uma na vertical e depois na outra vertical duas, a metade.
Duas, sim,
tipo coisas assim
sim.
Do género. pronto, é usar toda essa potencialidade e podes trocar entre documentos, tipo tirar uma coisa de um Word e arrastá-la para um Excel, por exemplo. Sim.
Aí é que está. Eu acho que aí é que está o segredo.
E coisas e assim do género, sim, de poderes. Sim. E pá, e depois tens o S Pen, se quiseres tirar notas e selecionar partes.
Escrever
em cima, sim. Selecionar qualquer coisa e cortar e colar imagem, aquele bocadinho exatamente. E com a imagem. Portanto, com o S Pen ganhas ainda mais.
Aí é que eu acho que eles são coisas, bastante à frente da Apple.
E portanto há assim uma série de acho que está a ficar pronto, a dada altura o chefe do o X não percebi se acho que é o gajo que está à frente dos foldables.
Uhum.
Começou por dizer na apresentação tipo que chegámos à geração em que este é o produto para as massas, é o foldable para as massas. E portanto e acho que sim, acho que está a ficar refinado o suficiente, pronto, enalteceram imenso os engenheiros com a nova dobradiça que é mais pequena e mais durável e mais isto e mais aquilo. E portanto,
falando em dobradiça, conseguiste perceber pelas imagens se aquela saliência nota-se menos? Eles frisaram isso ou não?
Não falaram sobre isso.
Não falaram sobre isso. Pronto, não. Ok. É interessante. Pois tem uma, antes, sobre isso.
Antes de chegarmos aí, antes de wrap things up, está uma cena nova que é o Galaxy Bespoke Edition, em que tu podes, no Z Flip, que tem duas contracapas para todos os efeitos, né? Porque são duas metades que abrem e fecham, sendo que uma das metades não é bem metade porque tens o ecrã exterior com as câmaras.
Sim.
Portanto, acho que vais ter hipótese de escolher, vais ter hipótese de escolher cores diferentes, não só para a moldura de metal, ser prateada ou dourada ou preta ou não sei o quê, como tens não sei quantas cores exteriores que podes misturar, fazer tipo uma metade amarela, a outra azul e o frame prateado e não sei quantas combinações de cores para poderes personalizar verdadeiramente o telemóvel
à tua imagem,
uhum. ao teu gosto e não sei o quê. Assim, agora, falando do Vinco, eu devo dizer-te que pai, mês e meio, tive uns minutos sem nada para fazer numa FNAC.
Como é que isso é possível?
Epá, aconteceu, tá? É raro, mas acontece. Milagre. E então, fui lá mexer nos telemóveis, precisamente para tentar perceber, tipo, o quão intrusivo aquilo seria e quanto se nota. Nota-se, não há dúvida nenhuma. Mas acho que é muito tipo notch e...
Uhum. Deixas de o ver passado uns tempos.
Deixas de reparar nele. E depois, na realidade, olha, no flip, o que dobra a meio, na horizontal, é muito raro o teu dedo lá passar. Porque consegues fazer scroll na metade de baixo, coisa tipo... É muito raro teres que passar o dedo de alto a baixo e ter que o passar ali a meio. Portanto, a sensação que se nota mais é no dedo, mais do que visual, é no dedo. O visual também, mas esse acaba por desaparecer. No fold é um bocadinho diferente, porque como está no meio do ecrã, na vertical, acho que se... Epá, mas olha, sinceramente, fiquei com a sensação de... Ah, percebo porque é que isto está a ter, dentro do género, algum sucesso. Porque efetivamente não me fez grande confusão. Achei que ia ficar mais...
Incomodado, vá.
Incomodado ou mais tipo... Ah, isto realmente... Pá,
consciente ainda, para
ainda,
com, para aquele
ainda tipo. Não estamos lá. Mas na realidade não. Acho que sim, senhor. Parece-me,
dito isto, tu lembras quantos minutos é que tu ficaste a brincar com aquilo e qual foi o dispositivo em si?
Tive nos dois, no Fold 3 e no Flip 3. Ainda não tinham saído estes sequer. E portanto...
Daí eu ter perguntado se havia alguma... Pronto, sabemos que é diferente, não é? O mecanismo em si, portanto, queria tentar perceber se este vínculo visualmente irá diminuir ou não. Mas eles... Não, acho
visualmente eles nas imagens não o mostram. Na imagem não existe. Nas imagens
sim, mas não falaram, não é? Mas não disseram não. Também nada, não comentaram.
Não se fala sobre o assunto. Acho que a tentativa é mesmo do...
sem dúvida.
Provavelmente portanto... é mesmo um não-nicho. Portanto, é assim, eu acho que...
É a mensagem deles.
É, completamente.
É a única mensagem que eles querem transmitir.
Aqui a única questão a única questão do Fold, acho que é o preço. Acho que aí sim a coisa pode...
Estamos a falar de que valores?
Estamos a falar de a partir de 1.800 euros.
Oi? Deixaste a bomba para o final. Então, olha, meus caros espectadores, foi um prazer. Espero que tenham gostado deste episódio.
Começa a...
1.800 euros.
1.800 euros.
Espera, a começar ou porque eles costumam ter preços...
Não, tens o 256 gigas, 1.800 euros, o 512, 1.900 e tal, e 80, e o 1 terabyte, 2.240 euros.
Jesus. Pronto, sinceramente, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás e já não faz tanto sentido o que eles disseram. Foi o teu último comentário quando se referiram que este seria um dispositivo que já seria mais para as massas. Talvez sim, em termos de software e hardware, mas este preço...
Mas o Fold claramente
incomportável.
O Fold, mas é, repara.
Sim, duas coisas. Estou a falar do Fold. Aliás, estou a falar do não estou a falar do Flip, estou a falar do Fold, sim.
O Flip são 1.150 euros.
Tá.
Mas o Flip, por exemplo, são 999 dólares. Só para teres uma ideia dos preços.
Pronto, isso é outro episódio, mas eu acho que isto, os preços também é uma questão de marketing mais que quase. Quase sim, tanto mas marketing como de...
Os flips, claramente, vais encontrá-los.
Para a empresa
Os flips e os folds, claramente, daqui a 6 meses estão substancialmente mais baratos. E, portanto, repara, quando tu dizes que este é o telefone para as massas, acho que ele estava-se a referir em termos de produto, percebes? Este está desenvolvido o suficiente para podermos... Sim.
Para não ser uma experiência.
Já chegámos a um ponto em que estamos super confortáveis este produto. Okay. Agora vai demorar mais um ano ou dois ou três até o produto ir para preços mais ou menos razoáveis. Se é que algum dia vai para preços mais ou menos razoáveis, tendo em conta que os foldables estarão sempre na parte de cima da cadeia. E, portanto, para um foldable ir para os 900 euros ou 800 euros... significa que um normal, né? um S sim. Qualquer coisa, não, um S23, 24, 25, o que quer que seja, que esteja a sair né? o S normal, porque pá, em termos de características técnicas isto está no topo, tem tudo, tipo, tudo o que um S Ultra tem, este também tem, quer dizer, se calhar as câmaras nem por isso, se calhar é mais S Pro em vez de S Ultra, mas estás a perceber, tipo, tens características de topo e um form factor que potencia. Agora, claramente isto está a apontar para miúdos, ou vá, sem ser miúdos, mas pessoas dos 20, 30 no máximo, 30 e poucos anos, e com...
Estás a falar do Flip?
Os dois. Mas o Flip especialmente. Depois é a lógica diferente. Tens uns mais fashion, mais virados para o conteúdo e afins, e depois terás outros mais virados para a produtividade e coisas assim do género, mas todos eles muito fashion. Quer dizer, ninguém gasta 2.000 euros num telemóvel se não quiser fazer um statement. E portanto,
gostei dessa frase.
Não é verdade, quer dizer, não.
Não, então. Não é verdade, não. É verdade.
É verdade.
Tira ou não, é verdade.
Deixa mesmo fazer um statement.
Gostei desse pensamento. É um facto.
E acho que é para aí que a Samsung está a apontar, é para quem se quer diferenciar dos outros. Para quem se quiser diferenciar das massas, não sei o quê. Ainda estas férias viam in the wild. E cada vez mais acho que daqui a uns anos estamos todos assim com foldables. Apesar de.
Tu já sabes da minha opinião.
Já sei da tua opinião.
Não vai.
Mas acho que sim. Acho que estaremos aqui mais tarde. Não temos todos, mas haverá muitos mais destes do que. Ou seja, a variedade vai aumentar.
Sim.
E ainda bem.
Muito bem.
Em vez de ser só retângulos.
Muito bem, obrigado, é David. Gostei bastante.
Nada, mas gostava de falar mais sobre o evento propriamente dito, mas queria que tu o visses.
Quem sabe no meio de eu posso,
talvez
até. Aliás, sim, posso ver o episódio e depois até no meio de outras
coisas, de outro comentar alguns comentar pequenos pormenores na maneira como eles apresentaram as coisas e o tipo de. É muito visual esta coisa de o targeting deles, acho que é muito visual.
Uma vez até que vem o evento da Apple, até pode ser que permita que comparações entre foi, os eventos
foi,
em si.
É, mas foi bastante clean o evento, não teve nenhuma espetacularidade em termos de digitais, mas foi bastante clean, smooth, pessoas bem falantes, bem vestidas e tal, tudo muito cool.
Vamos só terminar então com uma pergunta muito rápida que eu queria fazer, sei que temos de terminar, mas eu recordo-me aqui há uns anos atrás, de quando vi alguns eventos da Samsung, que eu tinha alguma dificuldade em seguir devido aos apresentadores serem sobretudo coreanos e o inglês era muito difícil de acompanhar. Continua, não continua? Já...
Não, coreano só apareceu um, o chefe, e apareceu a falar um bocadinho no início e um bocadinho quase no fim.
Então já vimos várias pessoas de diferentes países, digamos assim.
Sim, nem sei dizer qual é a nacionalidade deles.
Tudo bem, sim, mas há mais diversidade nos apresentadores do que havia há uns anos atrás. Pronto, isso
sim. Acho que sim, não sei. Não, eu não tenho presente como é que era, assim, muito tão presente quanto isso, mas sim, lembro-me do que tu estás a dizer, de ter um inglês com um sotaque muito cerrado e às vezes não ser muito fácil. Desta vez foi tranquilo.
De prestar atenção e acompanhar.
Sim.
Muito bem. Muito obrigado.
Nada. Vamos falando. Obrigado a todos e até à próxima.
E não se esqueçam, se for possível, partilhem este podcast com os vossos amigos para nos ajudar a chegar mais longe e até à próxima.